Fala, torcedor do time mais amado, mais querido dos Estados Unidos, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Bluestar Brasil. E aqui, obviamente, é Gabriel Platt. A gente está regravando aqui porque a gente tinha feito bobagem na primeira gravação. E na primeira gravação eu tinha feito uma entradinha diferente e tal, porque eu tava de bom humor. Mas agora eu resolvi fazer a entrada normal de padrão. Você que ouve a gente, você gosta dessa minha entrada? Você prefere uma nova? O que vocês preferem? Comenta no podcast aí, manda mensagem pra gente, porque... Se vocês quiserem, eu posso mudar também, né? Mas e aí, Vinícius, tudo bem?
Tudo bem, Plat, ouvintes. Olha, eu queria dizer que eu fui pego de surpresa na outra gravação. Eu falei, caraca, o que tá acontecendo? Que mundo que a gente tá? O que o Thanos apareceu aqui e mudou a entrada clássica do Plat? Mas é isso, semana de início de temporada, a felicidade tá batendo, tá a mil no coração da galera.
Foi o Doutor Estranho que errou o feitiço, né? Aí mudou, chama o multiverso aqui. Podcast virou sobre lacrosse. A gente vai falando de comida fitness.
Isso aí, e acordar 4 horas da manhã pra correr.
Isso. A gente tá de bom humor aqui porque é temporada regular, né? Chegamos finalmente na semana da temporada regular. E eu não sei vocês, mas pra mim é muito melhor quando o Cowboys abre a temporada assim, num jogo de quinta-feira. Porque eu odiava esperar. Você via o jogo de abertura na quinta-feira, aí você tinha que chegar até domingo. Isso quando o Cowboys não jogava no Sunday Night, tá? Porque o Cowboys chegou a jogar bastante no primeiro Sunday Night da temporada. E aí você tem que esperar o jogo de abertura da quinta-feira. Aí você chega no domingo, você tem que assistir todos os jogos do primeiro horário, do segundo, pra aí sim você vê o Cowboys. Isso se não inventarem de botar o Cowboys no Monday Night, né? Aí, pô, aquela espera...
Dá aquela agonia, né, Plat? Você fica vendo os caras jogando, e seu time não chega. Agora não, pô. A gente assiste na quinta, chega domingo, você pode ficar lá tranquilo, assistir o Red Zone de boa, sem nenhuma preocupação, só ver o...
Você falou Red, eu fiquei com medo de quando... de que você ia completar, tá?
só ver o Giants, o Eagles, o Washington perdendo. Fica muito mais leve o nosso domingo quando a gente joga na quinta, assim.
Sabe qual é o melhor de não jogar nos dois horários, assim, de domingo, que tem mais jogos? Que você pode acompanhar o Fantasy de boa, cara. Assim, o jogo do Cowboys vai ser na quinta, e no domingo você pode acompanhar o Fantasy de boa, sem se preocupar com o jogo do Cowboys. Por exemplo, que mexe bastante nas redes sociais do Cowboys em dia de jogo, eu não consigo acompanhar o Fantasy, assim, em horário do jogo do Cowboys, por exemplo. Porque eu fico mexendo nas redes sociais, não sei o quê, fazendo um monte de negócio em relação ao jogo, então acabo não tendo tempo pra ficar vendo o Fantasy. E quando o jogo do Cowboys não é no domingo, fica muito mais fácil, né? Eu consigo ver o Fantasy de boa, como se for, assisto o NFL Red Zone, que, cara, é um canal maravilhoso do Game Pass. Se você tiver a oportunidade de assistir um dia, assim, o NFL Red Zone, conseguir assinar o Game Pass, na Vivo é relativamente barato, assim, pra assinar. Infelizmente a NFL não tá patrocinando a gente ainda, mas se quiser tamo aí, porque a propaganda é gratuita, porque eu realmente gosto. E, cara, você assiste todos os jogos ao mesmo tempo, basicamente isso. E é muito bom. Não é simplesmente empurrar um jogo em cima do outro. Mas antes de falar da temporada regular, do jogo do Cowboys contra o Tampa Bay Buccaneers, né, que obviamente é o assunto mais importante do podcast, mas a gente não pode deixar de falar do elenco final do Dallas Cowboys, né? Porque se você não ouviu o podcast da semana passada, a gente comentou que o elenco do Cowboys estava meio sem pé nem cabeça, mas era um elenco meio provisório, porque tinha uns jogadores que foram cortados e iam voltar, tinha uma posição com muitos jogadores, uma com poucos, que não necessariamente seria esse o elenco final pra temporada regular. Só que a gente chegou nessa semana da temporada e o elenco continua meio sem perna em cabeça, né, Vinícius? Eu tô achando que vai ser isso mesmo pra temporada.
Olha, eu também achei estranho esses dias mesmo, quando eu tava vendo o depth chart ainda não oficial. E agora que pelo menos apareceu o oficial no site do Cowboys, eu tô um pouco mais tranquilo, porque eu não tava vendo Jordan Lewis, o Marcy Kennedy, por exemplo, eu já tava assim, cara, a gente vai pro jogo com 4 corners, que tipo, aquela coisa assim, meme da Turma da Mônica, o que que tá acontecendo? Agora, o que tudo indica, a gente não deve ter nenhuma mudança drástica, né, Plat? Parece que tá todo mundo já, os 53, totalmente fechados. PS, né, o time de Brett Squad também já tá fechado e agora é pronto pra quinta-feira. A gente já tem ideia de alguns jogadores que vão ser inativos, que a gente vai comentar um pouco daqui a pouco, mas acho que totalmente fechado já deve estar pra essa temporada.
Olha, o que eu acho, eu ainda tô achando esquisito em relação a, tipo, o número de jogadores em cada posição, né? Porque você pega em relação ao elenco de uma forma geral, você vê algumas posições equilibradas. Por exemplo, a gente tem 5 wide receivers, ok, é um número bom pra você levar pra temporada regular. Ah, você tem 4 safeties, é um número ok. 3 running backs, ok. 3 quarterbacks, ok. Aí você vê, por exemplo, só 3 guards, e eu acho meio pouco. Só um center, a gente não tem um center reserva. O center reserva é o Connor Williams. Se der zebra nele num guard, dançou.
Matt Farniok, pô.
Mas o Farniok melhor que pra jogar de center?
É, ele é center.
Não, pra mim ele é guard.
Não, pô, ele é center. Ele tá listado como center já.
Não, no site do Cowboys tá como guard. Pra mim ele sempre foi guard, cara. Enfim, tem três guards, ok. O Zach Martin não tá contando e tudo mais, então. Mas é um número baixo, assim. Aí você vê, por exemplo, 7 corners. Pra mim é um número muito alto. Geralmente um time leva 5 e olha lá. Você vê o número de defensive ends. Tem 7 defensive ends, 7. E 2 defensive tackles só. Aí, cara, ou isso tá, tipo, o site do Cowboys tá errado, ou alguns jogadores de defensive ends vão jogar como defensive tackle, como, por exemplo, o Brent Urban. E acho que só, cara.
Ô, Plat, que site que tu tá vendo aí mesmo?
No site do Cowboys, site oficial do Cowboys.
Cara, a gente tá vendo sites diferentes do Cowboys.
Não, você deve estar vendo o depth chart.
É, sim, pô.
Eu tô vendo o roster.
Não, eu tô vendo já o depth chart já escrito aqui, como eles estão. Tipo, a gente tá com 4 defensive tackles listados, pelo menos. Igual você falou, o Brent Urban e o Quinton Bohanna, que é o nosso calor. O Watkins e o
Watkins e o Urban, eles estão com defensive end no roster, na página de roster. Então, é pra confundir a gente, né? Porque em uma página tá escrito de um jeito, em outra tá escrito outro.
Bagunçado, tá bagunçado.
Mas, por exemplo, aqui no depth chart, eles só estão com 4... Ah, é que tem o Nick o back também. E de certa forma, independente disso, tipo, eu ainda acho que tá um elenco um pouco desbalanceado, né? Como, por exemplo, só 2 tarens. Eu acho que o depth interior de linha ofensiva não tá tão bom assim. E eu acho que, e tipo, 7 corners, eu acho que é um número muito alto. Muito alto. Queria falar justamente pra você em relação a, tipo, como que esse elenco vai se manter pro restante da temporada. Porque lesões acontecem, infelizmente. E o Cowboys já viu muitas lesões na linha ofensiva e até por isso tá levando bastante offensive tackle, que eu achei uma coisa boa, sim. Porque o Tyron Smith e o Lael, eles têm um histórico de lesão aí. Pelo menos o Tyron Smith tem um histórico maior de lesão. O Lael Collins sofreu com lesão ano passado, não jogou a temporada. E o Cowboys até resolveu levar um número maior de offensive tackles, né? Então, eu gostei disso. Mas, sinceramente, se você levar em conta, por exemplo, a temporada regular de uma forma geral, eu vejo, assim, por exemplo, que o Cowboys pode sofrer em algumas posições. Como eu falei, defensive tackle tá 4, no, estourando tem 4. Mas, tipo, uma posição que é muito fácil de machucar e ter que entrar um e vai ter que improvisar jogador de defensive tackle, que o Cowboys só tá levando 4, e não, sei lá, 5. 5 acho que seria um número bom. Então, me preocupa. Ah, tem o Gallimore que pode voltar. Mas, tipo, você já tá contando com um machucado e você não poderia ter um outro no lugar. E, tipo, você tem 7 defensive ends, pra mim é um número alto. Tipo, eu não acho que o Cowboys vai usar 7 defensive ends o tempo todo numa partida.
E o Gallimore é só daqui 3 semanas, né?
Pois é. O maior problema, acho que não é nem pra esse jogo de semana 1. Ah, cara, semana 1, pô, se você quiser levar só um quarterback, beleza. Tipo, acontece. A chance de você usar o quarterback reserva é baixa. E se você considerar uma única partida. Mas se você levar em consideração a temporada inteira, eu acho que esse elenco tá meio esquisito. Mesmo levando em conta os jogadores que estão na lista de Covid, lista de lesionados que podem voltar, eu ainda acho que ele tá meio, sei lá, meio, como eu falei no começo, meio sem pé nem cabeça. Não sei se você concorda, Vinícius.
Cara, eu não sei não, mas vou te falar aqui. Eu acho que a gente vai ter umas mudanças. A gente tá gravando na segunda-feira, o nosso jogo é na quinta, né? Eu acho que até quarta, cara, alguma movimentação vai ter. Eu acho que o Sprinkle vai subir pra gente jogar de 3 tight ends, porque é tipo...
Ele pode jogar direto do practice squad, não?
Ah, pior. Boa. Muito bem pensado nisso. Eu não tinha lembrado dessa parte. Então a gente pode subir, provavelmente a gente vai subir o Sprinkle e provavelmente a gente vai subir algum jogador de linha ofensiva, do PS também.
Pode ser, cara. Pelo menos pra completar elenco. Que, por exemplo, o Azur Kamara. Cara, tipo, ok, história bonita, poxa, eu torci muito por ele, mas eu vejo ele como um cara que tá sobrando aqui no elenco, cara, sendo bem sincero.
Sim, ele tá como o último, o quarto D defensivamente.
Pois é. Por exemplo, o Luke Gifford, pra mim é um cara que tá meio que sobrando também. Porque o Cowboys tem, cara, Keanu Neal e Micah Parsons, que, ok, devem ser os titulares. Aí você tem o Van Der Esch, o Jalen e o Jabril Cox. Você tem 5 linebackers aí. Aí o Luke Gifford seria o 6º e o Azur Kamara, que também pode jogar de linebacker também, né? Um cara que, sei lá, ele jogou de linebacker, mas essa temporada mudou pra defensive end. Então, sei lá, pra mim é uma posição que tá bem cheia, assim, e eu acho que não precisa. E aí, como eu falei, você ocupa, você coloca um jogador a mais numa posição dessa, ou dois jogadores a mais numa posição de corner, por exemplo, e aí acaba faltando uma outra posição que o Cowboys pode acabar sofrendo com lesão na pré-temporada. Eu ainda acho que isso vai ser ajustado, mas que me assustou um pouco, assim, começando a temporada regular, me assustou.
E ainda vai ter alguém que vai ficar inativo também nesse caso. Caso, né?
Sim. Mas aí falando de um jogo único, ok, mas
Entendo também seu lado. Tá bagunçado. tá realmente tá dando tipo um curto-circuito aqui na cabeça pra ficar pensando nesse elenco e quem que pode, sei lá, subir, quem vai ser inativo e o que que pode acontecer, porque tá... Pra mim já fica estranho também cinco safeties.
Eu acho que o Cowboys quis fazer uma força pra segurar todos os calouros, cara.
Pode ser. Mas pra mim, assim, eu não tenho necessidade de ter o Jalen Hurts, ao meu ver.
Cara, eu acho que é pelo Special Teams, né, que é um cara que tem um trabalho importante, assim, no Special Teams e tudo mais. E o Malik Hooker, ele não faz um trabalho tão bom, assim, ele não tá treinando no Special Teams. Mas, por exemplo, o Mukuamo, pra mim, é um cara de practice squad. O Ferroco, pra mim, é um cara de practice squad, que acabou sobrando porque o Noah Brown foi pra lista de Covid, mas eu acho que é um cara que pode passar pelo facão aí. Esses caras de, sei lá, aí você tem o Josh Ball machucado, mas pra mim, tipo, Mashon Wright é um cara que, se ele não fosse terceira rodada, ele não faria parte do meu elenco, não, sendo bem sincero.
O problema é que ele não tem corner, né?
Não, a gente tem 7 no elenco, né, cara?
Quem? Calma aí, vamos lá. Trevon, o Diggs, Brown Lewis.
Isso.
Goodwin, Kennedy.
E o Nashon.
Tá, quem que é o sétimo?
Ah, é que aqui tá o Mukuamo como corner.
Ah, tá aí, é por isso que tá dando tilt na cabeça da gente.
Mas, tipo, 6 corners pra mim já é um número além. Tipo, acho que pra mim o ideal seria um 5. Mas você, por exemplo, você tem o Kelvin Joseph que tá machucado, que pode, que é pra voltar, tipo.
Em 3 semanas também, né?
Pois é. E aí ele voltando, você vai fazer o quê? Você vai cortar o calouro? Você vai fazer... É uma posição delicada, cara. E eu ainda acho que, tipo, é uma posição que tá muito... Mas eu acho que, em relação a isso, cara, a temporada regular, tipo, você fica com um elenco bem esquisito. Eu ainda acho que o Cowboys vai resolver isso. O Cowboys vai, tipo, ir lidando com isso semana a semana. Mas a primeira impressão que eu tenho é que ele tá esquisito e que a gente pode sofrer por conta disso. Por tentar forçar a barra pra colocar um jogador aqui, um ali. Cara, sinceramente, tipo, quando você faz um erro, tipo, você ficar persistindo no erro, você só vai perder mais tempo, você vai perder mais, tipo, até dinheiro, né? Até competitividade. Por exemplo, tipo, a pessoa que, sei lá, pede um prato, tipo, vou num restaurante, pede um prato caro e vem ruim. E você, só porque não gostei, mas eu vou comer até o final porque eu paguei por ele. Não necessariamente, às vezes você tá comendo, vai ficar se forçando a comer uma parada que você não tá gostando, só porque você pagou. Fui no cinema, comprei ingresso, comecei a ver o filme, achei um saco. Vai embora, pô. Vai perder mais 2 horas da vida vendo um filme. Porque eu paguei, eu tô aqui, eu vou assistir até o final.
Tá caro o cinema, Plat. Pô, tá caro o ingresso pra quem não é estudante.
Pô, mesmo assim, cara. Tipo, cara, esse dinheiro não vai voltar, você assistindo o filme todo ou não. E você vai ficar se forçando a perder mais tempo ainda com um filme que você não quer ver. Cara, é uma situação meio complicada. Mas vamos torcer que o Cowboys fazer o melhor, né? Porque a primeira impressão, sinceramente, não foi boa. Mas em relação ao elenco também, já pensando no jogo contra o Buccaneers, a gente recebeu a notícia, uma das piores notícias que a gente poderia receber no fim de semana, né? Que foi o Zach Martin testou positivo pra Covid e tá fora do jogo, né? Eu não sei se ele se vacinou ou não, tipo, eu não sei nem se divulgaram essa informação.
Então, Prat, ele vacinou sim. Eu vi o Michael Gank, o John Machota comentando sobre isso, que ele tomou a vacina e que tava sentindo sintomas de gripe. Acho que o único, digamos assim, maior problema era que não tava sentindo gosto de comida. E, pô, pra um jogador de linha ofensiva não sentir gosto de comida deve ser muito ruim, cara. Deve ser nada bom.
Pois é, o que deve comer, né? Ele tem que gerar caloria pra cacete, né? Cara daquele tamanho.
Então, pô, e você imagina que os caras no... tá que agora ele tá em casa, né? Mas, pô, a galera deve fazer uma comida bem gostosa pra ele comer, né?
Com certeza. Eu passei pelo refeitório do The Star, né? Quando tem o tour lá e, cara, é um refeitório enorme, é muito grande o refeitório lá. É quase como self-service, né? Os cozinheiros deixavam a comida lá e os caras pegavam. Tipo, eu não vi os caras comendo, né? Eu só passei pelas instalações. E é enorme, cara, é enorme. O que deve ter de comida boa lá, pelo amor de Deus. Mas aí o cara vai ter que comer, vai ter que ter uma ingestão de caloria alta e sem sentir gosto de nada. É melhor dar lavagem de porco, já que o cara não vai sentir gosto, pô. Mas, cara, é porque eu perguntei em relação à vacinação, justamente porque a NFL trata diferente os jogadores em relação à Covid dos que são vacinados ou não. E se ele foi vacinado, o tempo de retorno que ele pode retornar é menor do que se ele não tivesse vacinado. Então, acho que a chance dele jogar, tipo, a partir da semana 2 é muito grande. Que, por exemplo, o cara que teve contato próximo, por exemplo, com alguém que teve Covid, se ele foi vacinado, ele nem precisa perder, tipo, ir pra uma outra lista e tudo mais. Ele só seria testado diariamente pra ver se ele tava ok e não. Agora eu não sei se quem que foi pra lista foi o Brandon Knight, né? Se ele não tá vacinado ou se o Cowboys colocou ele por precaução mesmo. Porque, cara, tipo, a gente não precisa colocar ele na lista de lesionados, mas É, mas sério, é um reserva.
Eu acho que ele foi como closer de contact, não?
Então, mas se ele foi vacinado, ele não precisaria ir pra lista de Covid, tá ligado? Só precisaria, tipo, ser testado diariamente, mas ele poderia continuar junto com o elenco. Mas eu acho que o Calbi chegou, cara, vale o risco pra manter o Brandon Knight no elenco? Eu acho que eles devem ter pensado, cara, é melhor colocar ele na lista de Covid mesmo, porque é um cara que não faz tanta importância pro elenco, e a gente não quer correr o risco dele poder passar a Covid pra algum outro jogador importante. Eu acho que o Calbi pode ter feito isso, e não necessariamente ele não estar vacinado. Até porque o Calbi não divulgou quem não se vacinou, né? Sempre que acontece algum caso, o pessoal fala, ah, esse vacinou. A gente tem que fazer um teste de eliminação pra ver quem não falou nada, se vacinou ou não. Mas em relação a se o Brandon Knight não tava vacinado e chegou perto, tipo, ele tem que ficar pelo menos 5 dias fora. E se testou positivo e não tá vacinado, tinha que ficar 10 dias. E agora, se o jogador tá vacinado e não tiver mais sentindo sintoma, ele pode basicamente voltar se der 2 testes negativos. Então é uma coisa muito mais rápida que se o cara não tiver vacinado. Então isso é bom se o Zach Martin realmente foi vacinado, porque ele vai perder esse jogo contra o Tampa Bay, infelizmente. Mas pensando já na semana 2, é praticamente certo que ele vai jogar. Então isso é uma boa notícia. Mas agora falando em relação aos outros desfalques, né? A gente finalmente já saiu o Injury Report, né, Vinícius? Você pode voltar à sua função aí de falar o Injury Report pra gente.
É uma pena que o Diego, né, não tá podendo fazer o podcast com a gente. Assim eu consegui ganhar mais uma função no podcast, além de falar apenas o Injury Report. Não é mesmo, Plat?
Você tá carente, quer um elogio, cara. Você faz muito mais que isso. Você tá nos nossos corações.
Muito obrigado. Mas vamos lá. Só tivemos... Tem muitos jogadores que estão com probleminhas, né? A gente tem Dak Prescott com o ombro. A gente tem o Lyle Collins com o pescoço, não é mesmo? Nós temos o Terrell Bastian, que a gente comentou falando sobre ele, que era tem problema no tornozelo. Mais uma outra galera aí. DeMarcus Lawrence tem problema desde quando ele entrou na liga, praticamente. Mas os únicos que treinaram de forma limitada hoje, na segunda-feira, foi o Tiny Sack, que é o nosso swing tackle, né? Nosso primeiro reserva como offensive tackle ali atrás do Collins e do Tyron Smith. E o Jonsei Golston, nosso defensive end calouro, que também treinou de forma limitada. Primeiramente, colocaram ele como participante inteiro, full practice, mas depois eles mudaram, falaram assim, opa, foi limitado, a gente errou aqui, problema de hamstring. E ele, igual a gente tava falando assim, ah, elenco, quem vai ser colocado inativo no dia de jogo, por exemplo. Eu tenho na minha cabeça que o Golston é um desses caras que vai ficar inativo, e não só por essa semana, mas acho que uma, duas ou três semanas, a meu ver, ele vai ser colocado nessa lista de inativos. Mas é aguardar. Ainda bem que só tivemos esses dois. Lyle Collins treinou de forma totalmente completa e é um cara que tava me preocupando, acho que tava preocupando todo mundo, né, Plat? Collins com esse problema de pescoço e, lógico, o Deck com esse ombro dele também tava preocupando todo mundo. Acho que agora a gente pode ficar um pouco mais tranquilo quanto a isso.
Exatamente, né? Eu acho que a maior preocupação é em relação a ele e o Deck, né? Porque o pessoal ficou com medo do, ah, será que o Deck vai poder jogar? Será que ele tá bem? E os técnicos sempre falavam que ele tava, cara, ele vai jogar semana 1, mas sempre ficava aquela preocupação, né? Saindo notícia que o Deck treinou 100% e o Lyle Collins também, cara, tipo, a chance de não jogarem é muito baixa. Se o cara treina de forma completa na segunda-feira, a menos que ele tenha, tipo, alguma reviravolta, pô, sentiu no meio do treino, alguma coisa, se esforçou demais, mas sendo bem sincero, eu acho que dificilmente o Cowboys vai fazer alguma coisa assim, né? Vai querer forçar o jogador na semana 1 e o cara sentir alguma coisa, sei lá. O Tiny Sack, ok, treinou limitado, tem uma chance de jogar, é um cara que é reserva, né? Então, no pior dos casos, não é um cara que vai afetar o time titular, porque o Lyle Collins vai ter condição de jogo se a gente espera bem. E isso é bom, né, Vinícius? De ir com o elenco completo.
O Brandon Knight, ele não vai jogar, né?
Não.
A gente só tá com o offensive tackle, ou é impressão minha?
Ah, tem o Terrence Steele, né?
Ah, é, tem o Terrence Steele, eu esqueci dele, tá certo.
E no pior dos casos, você pode levar até o Isaac Alarcon, se você estiver preocupado com alguma coisa, que eu acho que não vai precisar. Não,
e assim, até que a gente pode subir um do PS, né, como você falou mais cedo.
Sim, sim.
Realmente.
Mas, tipo, eu acho que a gente não vai ter problema de lesão séria, assim, pro jogo de abertura, né? Óbvio que a única, o grande desfalque, assim, é o Gallimore, que tá lesionado e já tá lesionado desde o começo da pré-temporada. Mas, sinceramente, realmente, de resto, cara, tipo, a gente vai com basicamente o time mais forte que a gente pode colocar em campo, né?
Sim, tirando o Zach Martin, a gente vai com o time completo.
E tem o Kelvin Joseph também, né? Mas eu nem sei se ele jogaria como titular, sendo bem sincero.
Cara, pior que eu também teria essa dúvida de se ele saudável vai já entrar como titular também. E assim, melhor coisa, a gente quer ver todas essas armas do ataque, né, Plat? Lambe, Cooper, Gallup, Jarwin voltando, Schultz também que jogou, pra mim, ele jogou muito bem.
O Zeke também, né, cara?
É, o Zeke é aquele cara que a gente nem precisa comentar direito, né? É, e assim, o Zeke, ele fez uma temporada ruim no passado e ele tá com aquela coisa assim, essa temporada vai ser diferente e tudo mais, tô mais magro, precisei arrumar meus ternos e que não sei o que, tô mais forte. Cara, eu sou muito fã do Zeke, eu acho que ele vai ser, tipo, vai dar aquela guinada, digamos assim, na carreira dele a partir desse ano.
Tomara, né? E é um cara que precisa se provar, né? Ele é um cara que, pô, chegou estourando na liga, mas uns anos pra cá ele vem meio que em queda de produção. É ok que o ano passado não ajudou de forma alguma ele, o Andy Dalton, as lesões na linha ofensiva, e ele também não se ajudou, né? Vamos falar a verdade, por conta dos problemas com o fumble e tudo mais. Mas se a gente levar em conta que tem o deck saudável, linha ofensiva saudável, os wide receivers saudáveis, é uma chance de ouro pra ele brilhar, né? Porque se ele for mal nesse ano, sem ter nenhuma bengala, assim, alguma muleta pra ele poder jogar a culpa, é difícil manter a situação dele, até porque é um salário alto. Mas falando dele, né? Vamos falar do jogo, né? Da grande partida Cowboys e Tampa Bay Buccaneers. Tampa Bay, atual campeão, jogo fora de casa. O Cowboys vai jogar de azul, né? Não é comum, assim, o Cowboys jogar de azul. Geralmente o Cowboys joga de branco, né? Porque o Cowboys é o único time da liga que o branco é o uniforme número 1 e os times e o azul é o número 2. E os times jogam com o uniforme número 1 em casa, né? Então, todos os times jogam com o uniforme colorido dentro de casa. E aí sobra pro Cowboys ter que usar o número 1 fora de casa também, porque o outro time não vai jogar de branco dentro de casa. Não acontece sempre. Dessa vez vai acontecer. Você sabe por que disso, Vinícius? É até uma curiosidade legal.
O do porquê que a gente vai jogar de azul?
Não, por que nosso uniforme 1 é branco?
Cara, não sei. Por quê?
Acho que foi o primeiro dono do Cowboys, nos primeiros anos, ele queria que a torcida de Dallas visse mais uniformes diferentes, combinações de cores diferentes. Porque se o Cowboys jogasse de azul, por exemplo, seria sempre o Cowboys de azul contra um time de branco. No, todos os jogos da temporada seria assim. Mas como o Cowboys joga de branco, pode ser o Cowboys joga de branco e enfrenta o Packers de verde. Aí enfrenta o Washington de vermelho. Aí enfrenta o Denver Broncos de laranja. Então a torcida sempre veria uniformes diferentes, entendeu?
Aí tu vê que não é só Jerry Jones que foi visionário como dono do Cowboys, né?
Pois aí é bom, cara, porque é uma coisa meio única da liga, né? Tipo, o Cowboys é o único com uniforme branco número 1, tipo. Dá até uma certa identidade, assim, tipo, você vê uma camisa branca com detalhe azul, você já relaciona pro Cowboys, muito mais do que, por exemplo, um Colts, tipo, um uniforme branco do Colts, um uniforme branco do Giants. Então, é uma coisa de identidade também que eu acho legal. Eu tava falando com você, Vinícius, a última vez que o Cowboys jogou em Tampa também foi de azul, e você não lembrava da partida, né?
Muito tempo atrás pra minha pessoa. Acho que eu nem lembro se eu acompanhava.
Foi 2015, pô.
Ah, não, 2015 eu acompanhava, então... Mas eu realmente não lembro.
Foi com o Matt Cassel titular. O GOAT, Jeff Hicks, teve, acho que, ou duas interceptações, ou dois... Ele conseguiu dois turnovers em cima do James Winston. Tipo, não sei se foi uma interceptação e um fumble forçado, recuperado, alguma coisa assim. E aí, tipo... Mas foi um jogo, cara, foi um jogo muito ruim. Porque, você sabe, né? Cowboys com o Matt Cassel em campo, você já sabia que era pra ser um jogo ruim, né? Cara, foi aquele jogo que a defesa segurou o tempo todo. Cowboys chegou no último quarto ganhando por 6-3. Esse é o número. Aí no finalzinho, o Bucks virou pra 10-6. Aí o Cowboys teve uma última campanha. O Terrence Williams foi retornar um chute. Acho que foi um punch, um kickoff, alguma merda dessa. Cara, ele correu pra um lado, correu pro outro. Sei que ele gastou uns 20 segundos do relógio, já dentro do 2-minute warning. E avançou, sei lá, 2 jardas. Porque ele foi correndo de um lado pro outro, ele não correu pra frente. E eu já xinguei muito aquele desgraçado. Porque o Terrence Williams, eu acho que ele tinha um pouquinho a menos de massa encefálica que a média da NFL, né? Que é meio burro.
Ele já teve algumas situações, né? Tem um jogo no playoffs contra Packers também, se eu não me engano, que ele deu um...
Teve a estreia do deck, né? Que ele não saiu de campo.
É, nossa, teve muita coisa dele já.
Mas aí no finalzinho, tipo, última jogada, o Matt Cassel fez um passe, tipo, realmente bom, assim, pro Dez Bryant na end zone. E, cara, foi muita interferência no Dez e o juiz não deu. Aí seria, sei lá, última jogada na linha de uma jarda. Pro Cowboys virar o jogo. Só que aí o juiz não deu interferência e acabou o jogo naquele jeito. Mas enfim, foi um jogo muito ruim. E a gente espera que não seja um jogo tão ruim assim dessa vez, né? Mas agora, levando em conta que é o Cowboys contra o atual campeão, você acha que dá pra vencer esse jogo? Porque o Bucks, até estudando o time deles antes de gravar o podcast, é um time que, cara, basicamente Ctrl-C, Ctrl-V da temporada passada, né? Não mudou muita coisa.
Se eu não me engano, eu não sei se foi o primeiro, mas se não foi o primeiro, é um dos poucos times... É o primeiro, né? Manteve os 11 titulares do ataque e os 11 de defesa da temporada passada.
É, entre os campeões de Super Bowl, né?
É, isso. Entre os campeões de Super Bowl, né? Venceu e, cara, manteve o time inteiro. É surreal como eles conseguiram fazer isso. É totalmente surreal. Porque, manteve técnico, né, tipo, HC, offensive coordinator, né, tipo, coordenador ofensivo, coordenador defensivo e coordenador de times especiais. Não só manteve todos os jogadores, como manteve todos os técnicos, provavelmente, não sei, técnicos de posição, porque ele também já queria saber demais de um time que não é o meu. Mas, cara, traz uma mistura pra esse time, né, eu ia falar uma liga, mas ia ficar muito dúbio. Mas, tipo, traz um tempero diferenciado pra esse time que a gente não tem, por exemplo, ainda. A gente tá com jogadores novos, tá com, né, defesa totalmente modificada. Então, assim, vai ser complicado, muito complicado pra ganhar desses caras. Com o estádio deles totalmente lotado, vai estar com, pelo que eu li aqui, full capacidade liberada pra eles, pra torcedor. Então, assim, vai ser uma pressão gigantesca, os caras defendendo o título. E olha, tem algumas coisas que a gente consegue utilizar e pode tentar fazer pra vencer esse jogo, mas que vai ser complicado, vai.
A gente sabe que o Cowboys não é o favorito pra esse jogo, né? E o Cowboys, eu acho que ele lida bem de uma certa forma, não sendo favorito. O Cowboys tem um problema muito grande com a imprensa americana, né? Porque a imprensa americana é muito 8-80 com o Cowboys. Se o Cowboys tá bem, cara, é o melhor time disparado, vai ganhar o Super Bowl, vai montar a nova dinastia. Mas se o Cowboys tá mal, é o pior time do mundo, né? Eu acho que a imprensa americana não consegue ter um meio termo em relação ao Cowboys com nada, com nenhum assunto, assim. Ou você é 100% a favor ou 100% contra. E tudo roda um pouco disso. Então eu acho que se o Cowboys não é favorito, não fica aquele oba-oba, aquele clima de... que eu não gosto, né? De já ganhou. Então eu gosto quando o Cowboys tá bem pé no chão, vamos resolver essas coisas, a gente tem que se provar pra NFL. Então pra mim é um ponto positivo em relação a isso. Mas agora falando do nosso ataque, né? Como que o nosso ataque consegue explorar a defesa deles? Porque, como a gente falou, é uma defesa que é basicamente a do ano passado. Você vê algum ponto fraco que o Cowboys pode explorar na defesa deles?
Prat, a parte, né, ao meu ver, o que a gente pode conseguir explorar é aproveitar a secundária. A secundária deles ainda não é um ponto forte em comparação com o front seven deles, né? O front seven deles é um front seven que já tem, assim, digamos, uma maior mistura entre jogadores veteranos e um ou outro calouro. Tem ali o Devin White, né, como mais calouro. Agora veio o linebacker pelo draft, beleza. Mas a secundária deles ainda tem, assim, mais antigo é 2018. Desde o ano passado, essa secundária não foi tão boa assim. Ele era boa, assim, acabou ficando boa por conta que o front seven acaba ajudando a secundária. Mas a gente tem um ponto que a gente precisa atacar é em cima dos corners, em cima dos safeties, em cima do Jordan Whitehead, do Anthony Winfield, que são a dupla de safeties titulares, o Carlton Davis também, porque, assim, é o ponto fraco. E a gente vai ter três ótimos recebedores. A gente tem o Amari Cooper, que correndo rota é sensacional. Até ele comentou um pouco sobre algumas rotas ou algo do tipo, assim, no Instagram dele, pra quem quiser ver lá. Ele falou um pouco num post. E é muito bom pra ver, pra conseguir entender algo. Tipo, foi totalmente diferente a um recebedor fazer isso, postar e falar e tudo mais. Aí a gente tem o Gallup com velocidade pra fazer jogada post, gol, o que seja. Ainda tem o Lamb. Além, claro, que a gente pode usar Pollard, Zeke como passe, chutes e tudo mais. Ok, Jarwin. Mas a gente tem que principalmente utilizar os nossos recebedores, nossos wide receivers, e atacar em cima da secundária deles. O problema é quanto de tempo a gente vai conseguir dar pro Dak Prescott fazer essas jogadas.
Esse acho que é o principal ponto. Que eu ia chegar.
É bom, porque... a gente pensa igual, Prat, a gente pensa igual.
Sinal de que a gente tá avaliando o jogo certo. Eu peguei o número da temporada passada. Se você pegar todas as vezes que o quarterback é adversário do Bucks, foi pra um dropback, né? Foi pra uma tentativa de passe. De cada 4 vezes que ele foi, uma ele foi pressionado. Mais ou menos 27% das vezes que o quarterback adversário foi pra um dropback, e a defesa do Bucks conseguiu pressionar. Ou seja, é um pass rush forte. E não só em relação aos jogadores de linha defensiva, né? Porque é um time que vai muito pra blitz. Foi um dos times ano passado que foram mais pra blitz. Números gerais, foi o segundo time que mais foi pra blitz. É uma característica do Bruce Arians, né? O Arians é um técnico que sempre gostou de ser mais agressivo, assim, de forçar blitz. E uma coisa que a gente viu muito, por exemplo, no Super Bowl, né? A gente viu como o Patrick Mahomes sofreu com a defesa do Tampa Bay Buccaneers. Eu tô falando do Super bom porque é um jogo que todo mundo viu, né? Então é mais fácil de exemplificar. Mas eu acho que isso pode ser um problema, ainda mais se eles levarem em consideração que o Zach Morris tá machucado. Eu acho que eles podem explorar muito, não blitz ali também, mas muito pass rush pela região onde o Zach Morris jogaria, né? Onde o McGovern vai jogar no lugar dele. Se torna um ponto fraco da linha ofensiva agora e pode ser um lado que o Bucks explore. Então eu acho que o Cowboys tem que trabalhar muito em relação a isso e dar tempo pro deck, porque eu acho que o deck tendo tempo, ele consegue punir a secundária deles que não é tão boa assim, como você mesmo falou. E o Cowboys tem armas o suficiente pra conseguir punir a defesa deles. Então acho que a chave é essa, é conseguir parar o pass rush deles, conseguir minimizar o impacto que o pass rush deles vai ter. E não só pro jogo aéreo também, mas até pra integridade física do deck, né? Porque já tá meio voltando ainda, primeiro jogo. Imagina se o primeiro jogo dele voltando depois da lesão, ele toma umas porradas daquela. Pô, vai traumatizar o garoto, né?
E outro, né, Plat? Eles jogam na defesa 3-4, né? Diferentemente da gente, por exemplo. É basicamente 5 jogadores fazendo pressão na nossa linha ofensiva. Cara, a gente vai ter o Shaquille Barrett e provavelmente o Vita Vea em cima do Lyle Collins e ali do Connor McGovern. Ainda tem o Sul pra cima de Connor Williams e Tyler Biadasz. E Jason Pierre-Paul, que vai ser clássico contra nosso Tyron Smith. Cara, é muito jogador. São 4 jogadores muito fortes e ainda a gente não contou o William Golston também, que ainda vai estar nesse mix, no meio deles. No meio de todos.
Eu odeio o Pierre-Paul com todas as minhas forças.
Cara, eu assino embaixo. Que
eu mais odeio, né, de toda a NFL. E não pelo fora de campo, não, mas pelo que ele jogava na época do Giants contra o Cowboys. Mas eu li em algum lugar também que eles podiam usar o Vita Vea pra explorar, tipo, essa ausência do Zach Martin. Explorar o gap ali entre o Tyler Biadasz e o McGovern, né? Que pra conseguir explorar essa posição.
E é bem provável, porque, tipo, entre todos os defensive tackles dele ali, o Vita Vea é o mais novo, né?
Eu não tenho dúvida de que o Bucks vai explorar aquilo ali. Então eu acho que o Cowboys tem que trabalhar em cima disso. Cara, você não vai mandar o Zeke correr entre o Biadasz e o Conor McGovern, porque a chance dele ter sucesso ali é menor. Coloca o Zeke pra correr mais pelo lado esquerdo da linha ofensiva, ou por fora da linha, ou fazer algumas jogadas a mais com o Tony Pollard. Podem ter uma chance maior de sucesso. E o Zeke precisa conseguir correr. Precisa correr bem com a bola, porque isso alivia a situação do deck também. Isso encaixa o play action, coloca a defesa menos propensa a blitz, porque o Cowboys pode conseguir punir. Eu acho que é uma situação que o Cowboys tem que estudar bem, tem que trabalhar muito bem. Vamos ver como é que o Kellen Moore vai agir em cima disso pra montar o plano de jogo pra essa partida, né? E agora do outro lado, né? Se a gente fala que o Cowboys tem bastante armas pra punir a secundária do Bucks, a gente pode falar o mesmo do Buccaneers, né? Porque o Tom Brady tem 3 wide receivers muito bons no elenco deles, né? O Mike Evans, o Godwin e o Antonio Brown. E tem também o Rob Gronkowski com o Tyrand, que dispensa comentários. O O.J. Howard, que agora tá de volta, né?
Cara, eu nem lembrava do Anthony Brown nesse time ainda.
É um cara que tá desapercebido.
Totalmente.
Tipo, completamente under the radar, né? Fora do radar, assim, do... Ninguém lembra mais, mas o cara tá ali, marcando presença.
E outra, você lembra... Você já viu o backfield deles?
Sim, o Giovanni Bernard.
Não basta ter, em tese, dois running backs que são titulares, já foram titulares em outros times, aí foi lá, tipo, vamos contratar mais um terceiro, que era do Bengals.
Eu não tenho tanto medo do Ronald Jones, sendo bem sincero, e do Fournette, cara. Não me assusta mais como me assustava na época do Jaguars. Eu acho que é uma coisa que o Cowboys consegue lidar, eu não sei quanto, mas me assusta esses recebedores que o Tom Brady tem disponível. Como que você acha que o Cowboys vai conseguir marcar isso, né? Porque você sabe, se der tempo pro Tom Brady, ele pune a gente.
E aí que complica, né, Plat? Porque os caras têm uma defesa muito... Ou uma defesa, perdão. Uma linha ofensiva muito forte. Perderam o... Era o Donovan... Donovan alguma coisa que era da linha ofensiva, que eu acho que era o RT deles. Aí eles foram lá e pegaram o Tristan Wirfs no draft do ano passado. E tipo, o cara entrou super bem e vai enfrentar ele, que vai ter que segurar o DeMarcus Lawrence. E assim, a nossa linha defensiva não é a melhor. Já começa por aí. Principalmente a parte do jogo corrido, o miolo dela. Então, o que me preocupa é isso. O quanto a gente vai conseguir parar 3 jogadores titulares no backfield com o Oza, um calouro, e o Carlos Watkins, que vamos falar a verdade. Não, não é um cara cara com uma capacidade que seria, assim, titulares nos 32 times da NFL. Já começa por aí. Então, assim, Micah Parsons vai ter um trabalho gigantesco. Não sei mais quem vai fazer dupla com ele, se vai ser o Neil ou o Jalen ou o Vander Esch, que seja. Mas acho que o papel dos linebackers vai ser muito crucial. Tanto quando for fazer parte de cobertura e quando for ajudar no jogo corrido. Mas eles vão precisar ajudar em muita gente. Porque, ao meu ver, é a melhor parte da defesa do time. É o grupo de linebackers. Porque a nossa secundária tá totalmente renovada, basicamente. Ainda tem o Trevon Diggs, ok? E assim, o Trevon Diggs vai ter um puta trabalho, porque ele vai ter que marcar o Mike Evans, né? Ainda tem essa parte que o Mike Evans, sei lá, top 5 recebedores da liga. Mais de 10 touchdowns ano passado. Vai ser muito trabalhoso pra nossa defesa. Ao meu ver, o ponto-chave é isso. Linebackers.
Vai, cara. E eu acho que o Cowboys precisa de turnovers nessa partida pra ganhar, sendo bem sincero. Porque tem partida, cara, que você consegue ganhar se impondo seu jogo e não necessariamente forçando um turnover, mas eu acho que um jogo como esse, cara, o Cowboys acho que vai precisar de turnover sim, ou de alguma jogada tipo inesperada, tipo um retorno pra touchdown, alguma coisa assim.
Até porque, igual você falou assim, eu não sei se a gente vai conseguir apressar o Brady no pocket.
Pois é, cara, e é uma coisa que teoricamente é fundamental, porque o Brady não é um quarterback muito móvel, que na verdade ele não é nada móvel, né? Ele correndo, cara, eu acho que se você colocar a estátua do Tom Brady e ele correndo, a estátua ganha dele na corrida, porque ele é um cara muito lento. Porque é de uma geração antiga de quarterbacks, né? Os quarterbacks da época dele não corriam. Se olhar, sei lá, o Peyton Manning não corria. Até o próprio Tony Romo, cara, se ele lembra do Tony Romo correndo, ele não corria, cara. Ele parecia a tartaruga correndo. Então, é o estilo de quarterback da época que ele começou e tudo mais, e não corre, cara. E justamente por não ter essa mobilidade, eu acho que o cara seria muito mais importante um pass rush, porque se você pensar, por exemplo, num cara que tem a mobilidade de um Lamar Jackson, ou do próprio Dak, de conseguir escapar do sack, de prolongar a jogada, isso dá uma chance maior ao ataque. Mas acho que se o Cowboys conseguir pressionar bem ele, é pra mim a chave pro Cowboys ganhar. A gente não pode esquecer do jogo corrido, né? A gente fala que eu não me assusto com eles, mas a defesa do Cowboys ano passado foi uma vergonha contra o jogo corrido, né? Então vamos observar como é que ela vai se comportar diante de jogadores assim contra um ataque que não é tão bom correndo com a bola, né? Porque ano passado eles foram, acho que, um dos piores times correndo com a bola. E com o mesmo Fournette, com o mesmo Ronald Jones, com a mesma linha ofensiva, é óbvio que é uma temporada nova, eles podem ter corrigido alguns erros e tudo mais, mas é o mesmo time.
Mas assim, né, Prat? A gente já viu ano passado como que foi a defesa corrida, né?
Pois é, só que a gente tem a desculpa de que a defesa mudou, né? Não que isso vá necessariamente mudar, né? Mas...
tipo, é o fio de esperança que a gente se segura.
Exatamente. E eu acho que com o Dan Quinn, cara, a expectativa é que, pra mim, é obrigação a defesa contra o jogo corrido ser melhor, mas a expectativa pra mim é que seja uma defesa que force mais turnovers, pelo menos. Ou com o Tom Brady interceptado, ou que force fumble. A gente viu na pré-temporada que é no Neil forçando fumble, e a gente viu nos treinos, training camp, muitas interceptações da Monte KZ, Maurice Kennedy, e eu espero que o time, pelo menos, seja mais agressivo, né? Pelo menos ataque a bola, busque o turnover, porque o Cowboys eu acho que realmente pode precisar. Mas, cara, eu acho que é isso do jogo. Eu não sei se você quer completar alguma coisa além do jogo, alguma coisa que a gente esqueceu de comentar, mas eu acho que os pontos mais importantes do jogo são esses, e eu acho que vai ser um jogo muito difícil mesmo, até porque eu acho que tem um fator importante que vale mencionar. Eu não sei se o Deck vai estar com confiança pro jogo, porque ele vai estar voltando de lesão agora, e jogador que volta de lesão muito grave, ele ainda não confia 100% no corpo dele. Jogador de futebol da bola redonda, por exemplo, rompeu o ligamento do joelho, fica meses fora. Quando volta, quando vai acontecer, ele vai pra uma dividida que, parecida com a que ele se lesionou, ele não vai colocar o pé. Ele vai ficar com medo de se lesionar de novo, ou de correr, ou de botar o pé de tal jeito. Então, ainda fica uma insegurança. E o Deck é um cara que, cara, ele ficou muito tempo fora ali do treino. Eu não sei se ele já pegou essa confiança de novo no tornozelo. Se for, vai chegar uma situação, cara, o Deck tem que correr com a bola. Pocket abriu, situação abriu, ele vai correr. Vai vir um defensor em cima dele. Você acha que ele vai ir pro contato, vai tentar ganhar mais jardas, ou já vai se jogar, vai cair pro slide e não querer se machucar? Porque eu acho que isso pode pesar também. Eu acho que vai ficar uma situação meio esquisita.
Vai ser aquela coisa assim, dava pra ganhar umas 2-3 jardas a mais, mas ele vai segurar e abaixar e fazer o slide, por exemplo.
Pois é, eu acho que, cara, pegar o Bucks nessa primeira semana é um desafio duríssimo pro Deck, né? Porque, como a gente falou, uma defesa muito agressiva, né? Se fosse, pô, um time mais meia boca, pô, um Giants da vida, pô, que a gente sabe que vai dar uma porrada no Giants. Um time mais fraco que o Bucks, né? Que seria melhor, né?
Ah, totalmente, né, Prat? Parece que fazem pela vontade do espetáculo, que querendo ou não, Dallas contra o vencedor do Super Bowl no ano passado vai ser um pico de audiência gigantesco nos Estados Unidos. Então, assim, pra eles é ótimo, mas pra gente, que é torcedor aqui, a gente tá assim, pô, podia manter o padrão ali, ó, Dallas e Giants, segunda ou domingo à noite, e tava ótimo pra gente.
Pois é, né, e essa temporada, a gente, dos 6 jogos de divisão que a gente tem, 4 são nas últimas 5 semanas. Geralmente é o oposto, né, a gente enfrenta os rivais logo no começo e a gente, no final, a gente mal enfrenta, né, a gente vai enfrentar só nas últimas semanas estourando. E dessa vez é o contrário, então não vai ter muita moleza, assim, pro Cowboys no começo, não. Mas, em relação ao jogo, Vinícius, só pra falar em relação a Cowboys e o campeão, eu comentei com os apoiadores do site, a última vez que o Cowboys abriu a temporada, assim, contra o atual campeão, foi contra o Giants, em 2012, num jogo que foi numa quarta-feira, era pra ser o Thursday Night, mas foi numa quarta, porque o Obama tinha um discurso importante, na quinta-feira, e a NFL antecipou. Coisas que nunca aconteceriam no Brasil, né? Você antecipar um jogo, um dos jogos mais importantes do esporte mais popular do país, porque o presidente vai discursar no mesmo dia. Se fosse no Brasil, cara, dane-se o presidente, só quero ver meu futebolzinho, acabou. Jamais. Mas aconteceu nos Estados Unidos, foi na quarta noite, eu lembro, e o Cowboys deu uma porrada no Giants, atual campeão. O Giants que foi, acho que desde 2011 que o Giants é um saco de pancada de todo mundo, né? Teve só 2016 ali que fez uma gracinha, mas foi exceção de exceção. De resto, cara, o Giants é motivo de risada de todo mundo, que eu inclusive apoio, podem continuar rindo à vontade desse time desgracento.
É, acompanha o relator.
Dos três rivais, o Giants é o que eu mais odeio, por sinal. Mas... Vinícius, você que ficou a semana inteira pensando, elaborando, qual que é a sua boa de palpite pra esse jogo?
Ai, ai, vamos começar, né? Olha, palpite vai ser, você acha que é 14, 21, 28, 34 pra gente, a 31, porque vai ser tiroteio, porque tanto a nossa defesa é ruim, e o Prescott vai dar jeito de maltratar essa secundária dos caras. Então vai ser 34, 31 pra gente. Ai, a bold, eu vou... Como assim? Como eu apostei no Micah Parsons pra ser o rookie defensivo do ano, a minha bold já vai ser com ele. Ele vai liderar o time em tackles, ele vai ter 2 sacks e um fumble forçado. Já pra entrar primeiro jogo na liga, já com os 2 pés na porta.
Ok, eu vou apostar em 24-19 pro Cowboys. Eu acho que a defesa do Cowboys vai segurar bem o Tampa Bay na zona de field goal ali, então eles vão acabar indo fazendo mais field goals do que o esperado, né? Não vão anotar tantos touchdowns assim, e o Cowboys vai punir isso. E um dos touchdowns do Cowboys vai ser de quem mais poderia ser, além do cara que eu mais cornetei aqui quando foi draftado. Nosso querido Nashon Wright. Vai ser um touchdownzinho dele. Você quer que eu decida entre uma pick six e um fumble retornado, Vinícius? Ou pode ser qualquer um?
Não, pode ser qualquer um. Porque acho que ele vai calar a boca de meia torcida do Cowboys, no mínimo.
É bem capaz, sei lá, numa situação de special teams, cara. O retornador dele sofre o fumble e o Nashon Wright retorna. Porque eu não sei se ele vai ter tantos snaps assim na defesa, né? Mas enfim, eu acho que ele vai ser o cara pra selar o resultado, garantir a nossa vitória. Um herói improvável, né? Porque, como eu falei do jogo de 2012, o herói improvável daquela partida foi o Kevin Ogletree, que era o wide receiver 3 do time, 3 ou 4, eu acho, que anotou 2 TDs naquela partida e resolveu o jogo contra o Giants. Então, a gente precisa de um herói improvável nessa também.
Sim, e depois ele nunca mais apareceu. Quem... Torça para que o Nashon Wright não faça a mesma coisa que o Kevin Ogletree.
Eu torço para que ele faça a mesma coisa decidindo o jogo. Pro restante da carreira...
É isso, que ele não desapareça depois de fazer um bom jogo.
O Ogletree, eu acho que ele chegou a ter um joguinho bom aqui ou ali depois disso, mas aí acabou, tipo, desaparecendo. Ele, inclusive, chegou a jogar no Giants um tempo depois, mas também não fez mais nada.
Era ele que jogou no Giants, cara?
Não, teve dois Ogletree que jogaram no Giants. Teve ele... Ele é o Kevin, ele é o wide receiver, e o Giants recentemente pegou um outro Ogletree chamado Alec Ogletree, que era linebacker do Rams.
Não, o Alec eu lembro, mas eu acho que agora eu tô tentando lembrar do outro Ogletree, aí eu não lembrava que era o mesmo que passou pelo Dallas.
Mas eu acho que o Kevin Ogletree, ele mal jogou no Giants, eu acho que era meio practice squad, tipo meio fundo de roster, nem lembro se ele jogou ou não. Mas tinha o Crabtree também, né, tem muito tree assim na NFL.
Ah, mãozinha gente caranguejo, a gente lembra dele com o Sherman, pô. Aí já...
Pois é, eu lembro dele corner do Broncos, que arrancou na correntinha dele.
Aqui tá Talib.
Kansas. Ele, caraca, os dois caíram na porrada, porque o Aqib Talib queria roubar a correntinha de ouro dele. Uma história de idiota, cara. Os caras caíram na porrada, um dando soco no capacete do outro.
História milionário querendo roubar, cara. Nunca vi um negócio desse.
O cara querendo puxar a correntinha no meio do jogo. Meu Deus do céu, cara. NFL só tem doente mental.
É muita batida de capacete desde cedo.
Pois é, cara. Só isso explica mesmo. Acho que é isso. E aproveitando antes da temporada regular, Vinícius, pensa rápido. Recorde pra temporada regular. Só fala o número, nem fala o motivo, só o número.
11-6.
Show.
São 17, é que são 17 jogos agora, né?
Sim. Eu vou falar 12-5, porque a gente vai enfiar porrada na nossa divisão. Isso aí vai elevar o recorde.
Boa. É que eu demorei assim um tiquinho pra lembrar, fazer a conta de 17, quantos jogos dá, tá ligado?
Perdeu o costume, né?
Eu lembrei a vitória, mas eu tive que fazer a conta pra lembrar a derrota.
É isso aí, vamos ficando por aqui. Temporada regular começando. Jogo quinta-feira. Nem falei o horário do jogo, né? É 9h20 da noite, horário de Brasília. Com transmissão da ESPN. Transmissão do Game Pass também. Se você não puder assistir o jogo, estiver compromissado, tempo real no Blue Star Brasil, nas redes sociais, pode acessar Facebook, Instagram, Twitter. Tamo lá cobrindo o jogo da melhor maneira possível. Então é isso, galera. Tamo junto. Aquele abraço e Go Cowboys!